Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
Olá, gamers! Está no ar o Level Up, a sua companhia no mundo dos games. Eu sou o Matheus Oliveira, historiador e idealizador da Stunt Game.
Olá a todos e todas, aqui é o Juliano, jornalista, filósofo e colaborador da Stunt Game. E aí, Matheus, vamos dar um up nos conhecimentos dos ouvintes sobre o mundo dos games?
Claro, Juliano. Mais do que nos outros dias, hoje vou reiterar o mantra de que nunca é tarde para se inserir ou retomar a vida no universo dos games. E agora sim, vamos começar o episódio de hoje.
Vamos lá!
No episódio de hoje, vamos falar sobre um projeto que tem vinculado games e educação, o Simon Station, que, como o próprio nome indica, é realizado na escola Simon Rosa. O responsável por coordenar o projeto é o meu parceiro de programa, o Juliano. E por isso, quem vai fazer a introdução do programa hoje é ele.
Valeu, Matheus. O Simon Station, então, ele surgiu dessa vontade que eu tinha de juntar duas situações que eu vivencio diariamente. Uma delas é a admiração e a paixão pela cultura gamer, e a outra é a necessidade de repensar a prática como educador ao trabalhar com estudantes com necessidades especiais. Assim, essa nossa proposta inicial ela foi focada em fazer a inclusão desses estudantes, e com o tempo, né, o projeto foi se expandindo conforme eu ia conversando e convivendo com outros estudantes do Silon. Mas eu preciso destacar que tudo surgiu das ideias que tive conversando com o Brian, que ele é aluno lá da escola. Eu chamo ele de o fundador do Silon Station, pois ele participou de praticamente tudo que fizemos. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouco sobre a experiência dele. Então, bem-vindo, Brian. Chegou o momento de tu finalmente fazer o teu BrianCast.
O projeto que a gente fez começou na escola, a gente jogando Mario Kart, do Nintendo 64, conversamos sobre jogos também.
A minha primeira vez que eu joguei foi na escola, teve guris participando, eu fiquei em oitavo. Eu não tinha o videogame, o meu pai e a minha mãe não tinham condição de comprar o videogame. O Juliano me deu o videogame, eu me interessei, eu fui pra Stunt Gamer também. Eu conheci muita pessoa legal.
A gente fez o trabalho do Nintendo Wii também. O meu pai trabalha com sucata, conseguiu o videogame. O meu pai conseguiu outro videogame, eu dei pro Samuel. Daí a gente avançou mais o projeto, a gente fez o banner também.
Sobre o projeto foi legal, a gente apresentou, a gente falou sobre o projeto, tá crescendo cada vez mais. A gente participou de dois projetos, do Bilac e do USMI. Achei legal porque a gente podia sair um pouco do Silon, a gente podia passar por outros lugares.
Que legal, Brian, mas sei que mais pessoas participam do projeto.
Sim, a lista só cresce. Depois desse passo inicial, o projeto expandiu para outras frentes. Uma delas foi abrir espaço para que as gurias que estudam à noite pudessem se inserir no mundo dos games. E hoje eu convidei as gurias, que têm apresentado o projeto em vários eventos estudantis, para explicar melhor essa proposta e falar sobre a experiência delas participando do Silon Station. Então sejam bem-vindas ao Level Up, né? Kawane, Luísa e Ketley. Aqui eu vou fazer uma ressalva que a Murelli teve alguns problemas particulares e não conseguiu participar. Mas é importante destacar a atuação dela no projeto.
Bem-vindas, gurias. Legal ver o protagonismo de vocês frente a esse projeto que une games e educação. Como imagino que cada uma tenha sua própria visão sobre o projeto e vivenciou tudo de forma bem particular, fique à vontade para responder as perguntas, ok? Só essa primeira que vou direcionar especificamente para a Kawane, que tem apresentado o projeto. Kawane, me conta o que é o projeto Simon Station.
O Silon Station ele tem uma proposta de fazer com que a escola se transformasse em um ambiente de inclusão escolar e também a promoção da cultura gamer, onde pessoas com necessidades especiais e de baixa renda e também grupos sociais que são historicamente excluídos pela sociedade possam participar ativamente dentro dessa cultura. Também transformar os videogames em ferramentas de ensino, onde os games ajudariam a educação pública a ter novas formas de educar, sendo mais interessante e divertida, querendo mudar a rotina normal de um estudante para que ele se interesse mais na escola. Dentro do projeto, nós tivemos várias ações. As Copas, a Copa Silom Mario Kart, que ela aconteceu em outubro de 2022. E também a Copa Pit Kart, que foi realizada em setembro deste ano. E também, ano passado, tivemos a criação do Clube de Jogos, que são realizadas sessões de jogos para os estudantes com necessidades especiais.
Gurias, na visão de vocês, qual a importância do Silom Station quando se pensa o espaço escolar? Ele modificou o convívio que vocês têm com a escola, entre vocês e com a comunidade escolar? A gente começa ouvindo a Cauane, depois a gente passa para a Luísa e finaliza com a Kathleen. E a gente vai seguir essa ordem até o fim do programa, tá bom?
O Silom Station, ele teve muita importância, ele mudou muito o relacionamento dos estudantes da comunidade escolar. E mudou pra caralho as coisas, pra gente também. Nós não tínhamos muito contato, nós éramos amigas conhecidas, agora a gente é bem próxima por ter algo em comum, como o projeto. E também o pessoal da noite, porque antigamente era cada um por si, cada um no seu canto, na sua aula. Agora parece que tá tudo mais unido, todo mundo pede pra gente levar o videogame, pede pra ter outra copa, pedem pra participar. Então melhorou muito, uniu bastante a comunidade.
O Silom Station, ele muda o espaço escolar no sentido que ele traz inclusão, ele traz acolhimento para todos os alunos. O nosso projeto, ele era muito focado na inclusão de alunos com necessidades especiais, mas ele acabou se tornando um lugar, tornando a escola um lugar acolhedor, não apenas mais para eles, mas também para todos nós que convivemos lá, para todos nós que vamos lá. Mudou muito a forma como eu enxergo a escola, e mudou também muito as minhas relações que eu adquiri lá.
Inserir projetos como esse dentro do ambiente escolar demonstra uma busca por sair do monótono e trazer formas diferentes de conhecimento e relação com colegas e professores. Para as pessoas que participaram do projeto, a fala vai ser sempre a mesma, porque a gente aprendeu muito e todos os momentos que tivemos desde a apresentação até introduzir isso para os alunos foi de extrema importância. Nós sabemos que a tecnologia tem se instalado de maneira negativa na sociedade. Então a gente tentou tirar isso da cabeça das pessoas e mostrar o lado educativo e divertido dos jogos. Principalmente para as pessoas que não têm acesso ou condições. Até os motivos do trabalho foi muito importante dentro da comunidade escolar. Criamos novas amizades, conhecemos o mundo dos videogames mais a fundo e conversamos sobre tabus que não são tão falados dentro do ambiente escolar.
Como o Juliano falou antes, o projeto Silom Station sempre teve o objetivo, como objetivo, focar na inclusão de estudantes especiais. E como vocês avaliam essas ações de inclusão que o projeto desenvolveu? Ele conseguiu fazer isso? Como foi esse processo?
Deu tudo certo. Na competição Mario Kart 64, todos tiveram uma competição justa e igualitária, onde ninguém foi melhor que ninguém, todos estavam no mesmo nível. E os alunos com necessidades especiais, eles puderam se incluir aí. Eles tiveram a inclusão de fato, aconteceu. E também o clube é só para eles poderem jogar. E cada pessoa que entra nesse clube, eles acolhem muito bem, assim como elas acolhem eles. Então, sim, nós criamos amizades com eles, eles também melhoraram o relacionamento deles. Agora, parece que eles têm um intuito de ir pra aula, não só pra ficar numa sala de aula, ficar olhando o professor falar muitas vezes coisas que eles não vão conseguir entender e também podem não ter o auxílio para entender essa matéria. Agora eles conseguem assimilar e aprender várias coisas com os jogos, como podem aprender até inglês, funções cognitivas, funções motoras. Deu muito certo. E agora nós temos uma relação de amizade entre esses alunos. E também para nós, mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+, nós também tivemos nosso espaço e nossa inclusão, onde pudemos aproveitar e aprender sobre essa cultura, o que foi algo incrível e aproximou nós de um jeito muito bom.
O Silom Station, ele trouxe toda essa perspectiva de inclusão e as ações que foram feitas foram ações práticas, foram ações que realmente aconteceram. Então ele não era um projeto que a gente iria colocar em prática, mas foi um projeto que a gente colocou e que teve reações tão positivas, tanto nos estudantes especiais, como nos outros estudantes. Ele conseguiu desenvolver tudo isso com essa metodologia e desenvolver esses resultados tão positivos na comunidade. Foi um processo no qual eles puderam ser, o que os alunos especiais puderam ser, identificar com os videogames e se identificarem um com o outro e com todos nós, por essa questão da cultura gamer.
O processo de inclusão dentro das escolas é um tema bastante debatido. Nosso trabalho foi direcionado com esse intuito, de buscar maneiras de inserir na rotina dos estudantes esses momentos divertidos de uma forma que eles se sentissem confortáveis. O projeto conseguiu essa base e concluiu com o planejado, ou seja, houve a inclusão e com sucesso, desde a entrega dos videogames até introduzir o mundo dos games na vida deles. Os alunos escolhidos se sentiram representados, tiveram um jeito novo de conhecimento e, mais importante, deixaram de se sentir sozinhos, começaram a ter experiências com outros colegas, tirando o sentimento de exclusão do resto do ambiente escolar.
Outro aspecto que vejo vinculado à inclusão é a busca por abrir espaço para a representatividade feminina na cultura gamer. Embora já tenhamos conversado mais de uma vez sobre esse tema, agora eu vou deixar vocês contarem para todo mundo como foi essa vivência como mulheres gamers no projeto e na escola.
A comunidade gamer feminina, ela vem crescendo nos últimos anos. Uma pena que é difícil para nós, principalmente em jogos online, onde tem muito preconceito ainda. Eu, por muito tempo, me disfarcei não ligando o microfone nunca e usando um nick neutro, o Shiro, que eu ainda uso esse nick, porque eu gosto mesmo, mas ele foi como uma chave de escape desse preconceito para que não me ocorra como ocorria antes. Então, poder jogar com as meninas da escola foi algo muito bom, ver elas se interessando por essa cultura e também querendo aprender, nós ensinando elas a jogar, elas se interessando muito, foi algo maravilhoso. Eu acho isso muito importante. Isso devia ocorrer não só na nossa escola, como em todo lugar. Porque videogame, ele é visto como uma coisa só para meninos, o que não é verdade. Muita gente tem esse preconceito. Só que nós acabamos sendo refém desse preconceito por causa das pessoas de maior idade também. Geralmente são elas e os pivetes mimados que ficam o dia todo no computador jogando com o dinheiro da mãe. Infelizmente. Então, é muito importante esse projeto. O Pitch Card foi algo muito importante que queremos repetir sim, pela importância que ele teve na escola e também na representatividade.
Nossa, pra mim foi muito incrível. Muito incrível. Eu tinha zero contato com a cultura gamer, justamente por ser algo que pra mim não era tão aberto assim, sabe? E quando o Juliano e as gurias vieram com essa temática do Silon Station, dos videogames, do clube de games, pra mim me abriu a cabeça, sabe, pra um universo totalmente novo. E eu acho que eu não sou a única a viver isso, mas também muitas mulheres não conhecem tanto a cultura gamer, justamente por serem um público historicamente excluído dessa cultura, sabe? E foi tão incrível ver as meninas com quem eu nunca tinha falado na escola podendo se interessar por isso. Ver a felicidade no rosto delas e a solidariedade e o acolhimento que eu recebi delas, sabe? Como alguém que estava aprendendo e jogando.
Cada vez mais as mulheres vêm sendo inseridas em coisas que antes se diziam só para homens. Eu tenho uma experiência desde criança com videogames, então ver essa introdução dentro da escola, das mulheres que riam como tabu, ou nem sequer tinham jogado e tiveram o primeiro contato e acabaram se encantando por jogos, foi muito importante. A gente sempre buscou mostrar para elas que esse mundo é tanto para um quanto para outros, principalmente representá-lo. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Para mim, ver a criação do projeto que introduzem mulheres como forma de promover a igualdade é uma experiência incrível, principalmente na escola. Desde quando a gente foi jogar, desde quando a gente teve aquele convívio ali, que a gente ouviu experiências e tudo mais, até ser convidada para participar do projeto. E eu espero que a gente possa construir muitos outros projetos que construir outras formas de inserção dentro desse ambiente escolar.
Muito legal esses relatos de vocês. Outro aprendizado importante é a experiência que vocês tiveram em pensar, desenvolver e apresentar um projeto como esse. Me parece que não é muito comum os estudantes se engajarem totalmente em projetos ou se envolverem muito com as rotinas da escola. Então, como vocês percebem essa experiência em desenvolver e apresentar o projeto como estudante de ensino médio?
Esse projeto, só de saber sobre o que ele é, já me tocou bastante e já me fez querer que ele consiga realizar o objetivo dele, que consiga ir pra frente e ele continue depois que nós sairmos da escola. Porque ele mudou bastante coisa lá dentro, tanto pra gente quanto pros estudantes. Então, é um projeto muito especial e querido por nós, que quero muito que ele se desenvolva cada vez mais e que consiga cada vez mais alcançar o objetivo principal dele. Que, na real, ele já alcançou praticamente, que era promover a inclusão. Então, foi um projeto que deu certo. Nós já nos sentimos vitoriosos só por isso.
Olha, eu acho que essa é uma das coisas que mais me marcou, assim. Porque foi o momento que eu percebi que eu podia não apenas ser uma aluna que recebia o conhecimento na escola, mas também que recebia... podia se transformar numa agente transformadora da escola, sabe? Que podia gerar esse ambiente de inclusão e transformação lá. E eu nunca tinha participado tanto assim em colégio, em escola, em estar dentro de toda essa parte escolar. Porque não era algo que pra mim era acessível. E graças ao pessoal isso se tornou acessível, isso se tornou algo comum agora pra mim. Isso se tornou algo que eu acho que todos nós como estudantes deveríamos participar, sabe?
Essa experiência serviu como conhecimento, principalmente no perder o medo de falar em público. A gente sempre tentava deixar umas às outras seguras do que a gente ia apresentar. Foi realmente uma experiência coletiva entre a gente. Sempre se apoiando, falando que o projeto ia dar certo. E a gente espera poder apresentar esses projetos em outros eventos, porque é um projeto de extrema importância e que tem o impacto, tanto dentro da sociedade quanto dentro do ambiente escolar. Todos os ensaios, o dia de apresentar o projeto, falar sobre o que a gente criou, mostrar formas de inserção dentro da escola, um projeto que fez a gente ficar focada, que ajudou na nossa vida acadêmica e buscou nos mostrar que a escola não precisa ser só estudar. A gente pode se unir para criar novos projetos e pôr nossa criatividade em prática.
Gurias, em quais eventos o projeto já foi apresentado? Vocês vão apresentar ele em mais algum? Como que vocês avaliam a forma como o projeto tem sido tratado pelos eventos por onde passou?
O projeto ele foi apresentado na Mostra Pedagógica Regional, concorreu ao Prêmio Paulo Freire, e ele foi apresentado na Sexta Já Jovem. E agora ele vai ir para a Mostra Pedagógica Estadual do CEPERS. Eu acredito que as pessoas não estão preparadas e também não existe muita aceitação em acreditar que o mundo dos jogos pode auxiliar na educação, na inclusão, e pode melhorar o relacionamento das pessoas. Eu acho que por causa disso nós tivemos muita dificuldade. Que, geralmente, para as pessoas mais de idade, isso nunca vai ser visto assim como algo sério. Vai ser muito difícil convencer elas que isso pode sim ser algo bom e pode auxiliar tanto na educação quanto no relacionamento dos jovens.
Olha, pra falar a verdade, eu acho que ele tem sido visto com muito preconceito. Com muito preconceito mesmo. Porque os jogos, eles são associados a algo infantil. Algo que a gente que, tipo, ai... Vamos se divertir, vamos jogar um videogame. Só que existe outras formas para quais eles podem ser usados, principalmente de forma pedagógica e de forma inclusiva na escola, que foi isso que nosso projeto defendeu. Então eu acho que a gente está justamente batendo contra esse sistema que enxerga apenas o videogame como algo para divertir, algo para nada assim, sabe? Mas como algo que realmente pode transformar realmente essa sociedade escolar, essa parte da escola.
Agora, aquele momento clássico do programa. Quando a gente conhece o lado gamer das convidadas, né? Qual é a experiência de vocês no mundo dos games? Qual é o videogame que marcou a vida de vocês? E qual o jogo vocês mais jogaram ou jogam atualmente?
A minha primeira experiência com videogames foi no Super Nintendo do meu irmão, onde eu jogava Super Mario World, que foi um dos jogos que marcou minha vida, por ele ter sido o primeiro jogo que eu joguei. E também o fato dos meus primos terem muitos tipos de videogame, tanto de computador, Nintendo, Xbox e PlayStation. Aí surgiu a minha vontade de ter o meu próprio, só que eu nunca pude, por não ter condições e também por minha família considerar que era coisa de menino. Então eu só fui ter o meu primeiro console com 17 anos por causa do meu primeiro emprego. E eu também, nos meus 15 anos, eu tinha mentido que eu queria um computador pra estudar, só que na real eu queria um computador pra jogar, e eu também comecei a jogar com 15 anos no computador. O jogo que eu mais joguei, infelizmente, foi League of Legends, e o primeiro jogo que eu joguei no meu console foi Hollow Knight, que é o meu jogo favorito, e no momento eu estou jogando Resident Evil 2, o remake, e também um pouco do Resident Evil 4, o normalzinho, o primeiro. Mas o jogo que mais me marcou, como eu falei, foi Super Mario World, por ele ter sido o primeiro. E também Hollow Knight, por ele ter sido o primeiro jogo que eu joguei no meu console e o meu favorito até hoje.
Olha, eu tinha muita pouca experiência no mundo dos games, porque, como eu falei anteriormente, tipo, era algo que pra mim não era muito acessível. Mas pra mim, o videogame que marcou a minha vida realmente foi o Mario, né? Tanto agora pelo projeto, quanto que a única lembrança que eu tenho de videogame na minha infância foi de jogar Mario com o meu tio. Então, pra mim, é o que me marca. E o jogo que eu mais jogo atualmente realmente tem sido o Mario Kart.
Minha experiência com jogos vem desde cedo. Meu pai tinha uma locadora aqui em casa, e desde sempre eu vivi em roda desse mundo dos videogames. Eu aprendi muita coisa, sou fascinada até hoje, principalmente em jogos modo história. Ou até depois de adolescente, quando eu convidava meus amigos, a gente passava horas jogando. Até na pandemia, quando de madrugada a gente jogava. Eu tenho muitas memórias nesse meio, que serviram tanto como aprendizado, como para conhecer pessoas novas, de outros lugares, em alguns jogos online. O videogame que marcou a minha vida foi o Xbox 360, onde eu ficava olhando meu pai jogar, e foi ali que eu aprendi sobre como funcionava, sobre como jogava, e até hoje a gente usa videogames aqui em casa como forma de lazer. Eu sou fascinada desde a criação, desde a história, até o impacto que isso causa em quem estiver jogando, ou em jogos que são utilizados para ter um momento de diversão mesmo. Tanto que o jogo que me marcou foi o FIFA, que desde cedo eu jogo com meu pai. E desde que aprendi, vieram alguns como The Last of Us, Tomb Raider, que são jogos de modo história que eu amo jogar, entre outros. E hoje em dia, eu jogo com meu irmão mais, que a gente se diverte bastante. Às vezes a gente briga, mas a gente não fala sobre isso. Mas eu gosto desse meio porque é um meio que a gente se diverte bastante, que a gente tem ali um convívio.
Brian, Kawane, Murielle, Luísa e Ketli, obrigado pelas participações de vocês. O projeto Silo Station só mostra que os videogames estão além do entretenimento e podem ser, sim, ferramentas pedagógicas poderosas. É muito bom poder mostrar que o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes pode incorporar a diversão também. Agora é continuar a luta para que o campo de educação também perceba isso e incorpore os games como forma de inovar nas metodologias de ensino. Então é isso, pessoal. O Level Up fica por aqui. No próximo episódio do programa voltaremos falando sobre a franquia do Super Mario Bros., que alguns dias estava de aniversário.
E pessoal, venham conhecer o projeto Stand Game e os nossos espaços no Briga da Vila Belga e dentro da loja Multiverso Geek no Shopping Roi. Se você tem vontade e curiosidade de aprender um pouco mais sobre o mundo dos games, esses são os melhores lugares para você ter acesso aos videogames que estamos apresentando.
Quem quiser trocar uma ideia ou dar sugestões para o Level Up é só nos procurar nas redes sociais. O Instagram e Facebook da Stand Gamer é @StandGamerSM.
A Estante Gamer aceita contribuições e doações como videogames, televisores, computadores e aparelhos eletrônicos. Deixo um abraço a todos e registro a satisfação em conversar com vocês, ouvintes da Rádio Armazém. Até a próxima.
Um grande abraço a todos e todas e até lá.
Você ouviu Level Up. Apresentação e produção, Matheus Oliveira e Juliano Rosa. Edição de áudio de Juliano Rosa.